Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.
Olá, bom dia, eu sou Joel Scali, começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o país assiste a um crescimento de uma nova configuração familiar. A família formada por homem, mulher e criança, nos últimos 10 anos, passou de 58% para 43%. Para falar sobre um novo retrato da família brasileira, eu converso com Denise Figueiredo, que é doutora em psicologia clínica e especialista em terapias de casal e família pela PUC São Paulo. Olá, Denise, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa.
Olá, bom dia a todas as pessoas que nos escutam.
Muito bem. A terapeuta familiar, a Késia Bombonato, que é psicopedagoga e conselheira da Associação Brasileira de Psicopedagogia aqui em São Paulo. Késia, tudo bem? Seja bem-vinda.
Muito obrigada, obrigada pelo convite, um bom dia.
Você também confere as notícias do mundo com o repórter Eleutério Guevani, da Rádio ONU, e os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com a Júlia Pereira. E a participação do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Franklin.
Bom dia, Joel. Bom dia, Denise, Kézia, e você que está em sintonia com o Brasil Cidadão.
Denise, o que explica esse crescimento dessa nova família brasileira?
Acho que todas as diversidades, né, que temos vivido, né? Então, vivemos um mundo agora em que as fronteiras estão mais fluidas, né? E a gente vê um crescimento das diversidades, como se tudo é possível. Então, isso, claro, que impacta e constitui os novos formatos das famílias brasileiras.
Esse crescimento foi silencioso. Como aconteceu? Nos últimos 10 anos, houve mais da metade das famílias brasileiras, ela já tem uma nova configuração?
Eu acho que com a evolução, né, em termos de novos formatos de família, eles vieram a partir do divórcio, né, então a gente pensa na questão de gênero, né, então outros formatos como dentro do divórcio, as famílias monoparentais, aí nós vamos ter casais do mesmo sexo, nós vamos ter dentro dessas famílias que são frutos, às vezes, de divórcio, de separações, as famílias com meios-irmãos, madrasta, padrastos, então isso tudo tem um novo formato e é interessante que no Rio Grande do Sul, já há quase 10 anos, nós tivemos um congresso exatamente para redefinir essas novas configurações. Porque até então, o que é aquele meu irmão que não é irmão, mas convive na mesma casa, né? Então, porque é filho da madrasta, filho do padrasto. Então, todas essas nomenclaturas que vieram, inclusive, dentro da própria comunidade científica, tendo que ser ajeitado, moldado. Né?
Muito bem. Denise, uma pergunta, Franklin?
Não, por enquanto não, João.
Muito bem. Ô, Denise, essas novas configurações que estão acontecendo na sociedade brasileira, elas, como você explicou, tiveram uma razão. É uma mudança cultural que está acontecendo. Eu quero repetir a pergunta que eu fiz com a Késia. Essa mudança foi silenciosa? Porque ainda há muita resistência, né, de setores conservadores a respeito dessas mudanças.
Uhum. Sim, acho que todas as mudanças elas são difíceis, né, para uma sociedade. Quando uma mudança começa a acontecer, existem as polarizações, existem os grupos que se mantêm firmes, né, não querendo abrir mão daquele jeito que já é o conhecido. A novidade assusta. Né, e muito bem colocado, né, pela Kézia, eu acho que ela vem acontecendo em algumas ondas de movimento. Então, houve lá a revolução sexual, houve o início dos anticoncepcionais das mulheres, não é? Desde aquela época, a gente já percebe que existe uma parcela da população que vem buscando uma certa independência, vem buscando mais autonomia, vem buscando estar fazendo parte das famílias de um outro jeito, né? Sem que seja daquela forma mais ainda hierárquica. Né? Até o Código Civil, né, mudou a expressão pátrio poder para poder familiar. Olha que interessante. Então, existem já mesmo grandes movimentos acontecendo, mas toda mudança, né, Joel, impacta na sociedade, nas pessoas, de jeitos muito diferentes.
Há um processo de adaptação a essa nova realidade. Mas na educação ainda setores resistem a essas mudanças, Guésia. Por quê?
Então, mas tem agora algumas escolas, inclusive, que não se comemora mais o Dia dos Pais, mas sim o Dia da Família, né? Exatamente para tentar-se uma adaptação a todo esse processo de mudança que a Denise falou. É verdade, todo processo é ameaçador, né? Então, como que eu vou lidar com esse novo? Então, isso acaba impactando toda a relação com a sociedade. E a escola é este lugar onde a criança vai levando todas as suas angústias também, essas vivências, essas mudanças que ela está enfrentando.
Falando em angústias, Denise, que impacto tem na criança essa nova configuração familiar que está crescendo aqui no nosso país?
Eu digo sempre, sabe, Joel, que depende muito do posicionamento desses pais, né, de quem cuida. Se esses pais conseguirem fazer com que esse lugar, né, chamado família para essa criança, tendo uma única mãe, um único pai, dois pais, duas mães, enfim, né, a configuração que for, um ambiente seguro, né, um ambiente em que a criança se sinta segura, amada, com a sua afetividade garantida ali, né, pode ser muito bom para essa criança. Né, independente das mudanças que aconteçam, ela vai aí trabalhar as resiliências dela, vai ampliar o repertório, enfim, vai preparar essa criança para ser um cidadão, enfim, uma pessoa em que faça boas escolhas em sua vida.
Muito bem. Ainda existem, as meninas são criadas diferente dos meninos. Desde o início lá, a gente assiste isso. Me parece que um dos problemas é essa origem, né? A menina faz isso, o menino faz aquilo. E aí ele cresce com aquela visão, o homem cresce com aquela visão, e existem, os conflitos vão aparecendo no decorrer da existência de cada um. Cada um absorve isso de uma maneira diferente. Como, eu quero insistir com você, Késia, como a educação pode mudar, transformar essa criação distinta que existe entre o menino e a menina?
Então, eu acho que essa questão de gênero, né? A escola já vem se posicionando, tentando trabalhar essa questão da discriminação, da diversidade, inclusive, de gênero. A gente vê hoje as crianças de 10, 11 anos, elas são muito menos preconceituosas. Hoje a gente vê nas escolas, inclusive, uma aceitabilidade do diferente, embora elas chegam em casa e ainda tenham uma resistência. Então, o que a gente tem visto muito é quando as crianças levam esse posicionamento que a escola está tentando passar, ela vai se confrontar ainda com, muitas vezes, com padrões mais conservadores e, às vezes, até resistências mesmo. Eu tenho casos dentro da escola, em que as famílias, às vezes, não aceitam que as crianças frequentem casas onde não são, que não tenham aquele papel ainda da família tradicional. E aí existe, inclusive, um preconceito. Não, não vai, porque como é que você vai frequentar uma casa onde essa criança tem dois pais ou tem duas mães? Ou, muito que a gente tem tendo conhecimento, é a questão da mãe solo, né? Então, ainda nós temos, diante da separação, a preferência, digamos assim, em termos de quem é que vai ter a guarda dessa criança, ainda é predominantemente a mãe. Embora se tenha muito hoje a guarda compartilhada, mas a guarda compartilhada levada para dentro da escola é um complicador, porque a criança, às vezes, ela se perde nessa questão, né? Hoje eu estou na casa da mamãe, hoje eu estou na casa do papai, eu deixei meu material na casa da mamãe, o papai não me levou, não conseguiu fazer. Então, essas mudanças têm sim impactado muito a presença dessas crianças dentro da escola. Por quê? Diante dessa relação que ela tem que ter com seus pares, né, as suas famílias com essas novas famílias, que ainda existem resistências, sim, embora todo o trabalho, a gente tem procurado fazer uma diferenciação, de não ficar na questão de discriminar, né, de poder aceitar o diferente, de lidar com a diversidade. A gente está vendo que a criança ela consegue lidar melhor do que os adultos, né? Então, essa questão do gênero ainda tem... Bom, com quem que fica a minha identidade, né? Então, se eu estou vivendo só com uma mãe, né, com a minha mãe, então a minha guarda é com a mãe, ou o pai, muitas vezes, ele realmente assume outra família e acaba não dando atenção para a primeira família dele. Essa semana mesmo eu tive um problema muito sério com uma garota, né, que foi visitar o pai no Dia dos Pais, e ele mora já com uma... tem uma nova família, e ela muito dividida, porque a mãe não quer que ela frequente a nova família. E para ela ter o contato com o pai, ela precisa frequentar a nova família. Então, isso acaba gerando conflitos, e isso acaba interferindo muito, muito no
processo. Na formação da criança ou do adolescente, também. Né?
É verdade. Com aquilo que eu sei, como é que eu lido com o meu saber, né?
Essa maneira de lidar, você acabou de dizer que a criança ela é mais aberta, ou o adolescente é mais aberto em relação aos pais. Denise, como trabalhar isso quando a criança começa a sofrer ansiedade pelo comportamento dos pais, não por aceitar o que está acontecendo na sociedade? Então, o problema está na família tradicional, dos pais não aceitarem uma nova configuração. Como é que se resolve isso?
Eu acho que a coisa mais importante é orientação para esses pais, né? Ajudar esses pais a viverem, seja lá essa separação, essa nova configuração, de um jeito que não impacte de um jeito ruim nessa criança, né? Porque se os pais conseguem viver isso de uma forma mais tranquila, essa criança também vai ter menos ansiedade, ela vai conseguir, talvez, olhar para isso como um ganho e não como uma perda. Papai e mamãe se separaram, agora eu tenho duas casas, duas organizações, mas eles são amigos, eles se conversam, enfim. Né? Então, ela pode também se sentir como um ganho. Então, tudo depende de como esses pais vão administrar essas diferentes configurações.
E depende de como foi a separação do casal também, né? Isso é muito importante.
Deixar a criança depositária, né, Denise? Porque muitas vezes a criança fica depositária das mágoas que esse casal levou, né?
Sim. Muito bem, agora nós vamos... Isso é sério, porque é o que eu sempre falo, né? Um casal tem a chance, claro, de se separar e de se reconciliar com outras pessoas, fazer novas famílias, né? Mas é importante eles terem claro que eles não vão se separar desse filho. Existe ex-mulher, ex-marido, mas não existe ex-filho. Né? Então, a corresponsabilidade afetiva em relação a essa criança, esse jovem, esse filho, é fundamental. E esse casal precisa se alinhar. Né? Como é que eles vão estabelecer isso juntos? Né? Essa é uma missão que é feita conjuntamente. Se ela for feita separadamente, essa criança vai sofrer.
Muito bem, nós agora vamos ouvir as notícias de destaque do mundo com o repórter Eleutério Governo, direto de Nova York. A matéria de hoje é sobre a recuperação do Líbano e o apelo que as autoridades locais fazem pedindo ao mundo que ajude a reconstrução do país. Vamos ouvir a matéria.
A subsecretária-geral das Nações Unidas, Amina Mohamed, disse este domingo na conferência virtual doadores organizada para ajudar o Líbano que é preciso que todos se empenhem para que o país supere e se recupere melhor da tragédia. O evento internacional foi convocado pela organização e pelo presidente francês Emmanuel Macron. A meta é reunir assistência internacional após a explosão ocorrida na semana passada na área portuária de Beirute, que matou pelo menos 158 pessoas, feriu mais de 6 mil e causou destruição em grande parte da cidade. De acordo com a vice-chefe da ONU, a explosão da última terça-feira chocou o mundo ao deixar bairros arrasados, destruir uma grande parte de reservas de grãos de Líbano. Entre as infraestruturas danificadas estão 6 hospitais. Centenas de milhares de pessoas ficaram desabrigadas, a maioria crianças. Desde da explosão, o sistema da ONU fornece suprimentos médicos, kits de abrigo e alimentos, além de ajudar famílias separadas pelo incidente. Agências de notícias revelaram que entre os primeiros países a prometer ajuda financeira ao Líbano estão Catar com 50 milhões de dólares, França com 58,9, Alemanha com 20 milhões. Já a Comissão Europeia anunciou ajuda de cerca de 74,2 milhões de dólares. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevana.
Franklin, além da pandemia que assola o mundo, o Líbano com mais de 300 mil desabrigados.
É verdade. Você vê, o país já vivia uma série de problemas lá internos deles, que não é coisa recente, já vem um certo tempo, já uma briga meio histórica entre eles, aí tem essa explosão, né? E foi uma pequena hecatombe, né? Foi quase como se fosse uma pequena bomba nuclear, que as cenas são impressionantes. Não sei se vocês viram, mas as cenas da explosão daquele armazém lá foi uma coisa assim assustadora. E agora, é claro, o Líbano é jogado nessa situação. Além da destruição material que teve, também consumiu nessa explosão parte dos seus alimentos, né? É uma situação extremamente dramática do povo libanês. Inclusive, o Brasil está planejando enviar uma comitiva para lá para ajuda, né? Está até sendo dito que o representante brasileiro, o chefe dessa delegação, será o ex-presidente Michel Temer, uma notícia que saiu agora recentemente. E eu queria colocar um dado aqui, Joel, para a discussão da Denise e da Kézia, né? Na semana passada, no portal UOL, na coluna da Nina Lemos, saiu a seguinte informação, que 20 milhões de mulheres no Brasil são mães solteiras, tá? E estava correndo um projeto, né, com essa questão da pandemia, que essas mulheres, né, pela dificuldade que elas têm de sozinhas assumirem a família, né, que tivessem uma certa facilidade financeira, né, já são R$600, que já é pouco, mas que elas recebessem até, se fosse possível, uma cota dobrada, né, para poder manter a família, porque ela está sozinha para manter ela e a criança, ou as crianças, enfim, a família. E o governo Bolsonaro não vetou isso, não facilitou em nada a vida dessas mulheres, né, que são 20 milhões de famílias, né, porque fala mulher, mas é a família que está sofrendo todas essas consequências. E em contraposição a isso, o que o governo faz? É isso que eu gostaria que elas discutissem. A ministra Damares, né, do Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, para tentar resolver isso, ela quer criar uma cartilha para fortalecer o casamento, né? Ou seja, a situação que já está aí, já existe, o casamento, para muita gente, é uma instituição falida, e se não é falida, ela fale também, né? Isso é um dado que tem que ser colocado, e ela está pretendendo fortalecer o casamento. Mas espera lá, essas pessoas já tiveram o casamento desfeito ou nem tiveram o casamento, não deveria ter uma outra atitude muito mais coerente com o momento que nós vivemos do que vir falar em fortalecer o casamento? Nada contra a instituição, mas enfim, né, ter um pouco mais de consciência com o real momento que nós estamos vivendo? Denise.
Olha, eu acho que são duas coisas que, na verdade, diferentes. Ok, a cartilha para fortalecer o casamento, mas isso não tem absolutamente nada a ver com as tantas mulheres que estão sozinhas, né, e que têm que assumir, que precisam de recursos para dar conta dos seus filhos. Né? E isso não é novo, isso já é velho. Né? As mulheres acabam ficando ainda, isso é uma questão social e cultural, né, ainda são muito arrimo de família. A gente não tem essa noção. Né? Há muitos anos atrás, a minha tese de mestrado foi numa comunidade, Paraisópolis, aqui em São Paulo, e eu investiguei um pouco como é que eram as configurações dessas famílias. Isso já há um bom tempo. As configurações já eram mães que cuidavam dos seus filhos, né? Com pais ou que estavam presos, ou que estavam fora, ou que já tinham formado novas famílias, né?
Então, se necessário, uma cartilha que é como você administrar essas novas configurações familiares, né?
Sim.
Seria muito mais positivo, não, Kézia?
Isso eu acho que também seria muito importante, né? Como é que a gente administra novas configurações familiares? Como é que a gente olha para isso não como algo ruim, mas como algo que amplia as nossas possibilidades de ser e estar em família, né? Como é que a gente pode ampliar isso também, olhando para essas novas configurações, para focar nas relações que são estabelecidas lá e não nos, no, na hierarquia, né? Como era focado antigamente. Então, hoje, né, a gente sabe que o mais importante dentro de uma família é a qualidade que se estabelece das relações, né? Não adianta também eu ter lá uma família que parece que tem o pai, a mãe e os filhinhos e a qualidade ruim nas relações, relações abusivas, relações de violência, relações de ausência, né? Então, a verdade é, vamos olhar para a relação, para a qualidade que se constituem as novas relações que vão sendo estabelecidas. Eu não sei o que a gente acha.
Então, mesmo nos casos em que, às vezes, o pai está em casa... São, acabam tendo uma sobrecarga para esta mulher, né? Porque ela vai, ela trabalha, ela tem que dar conta. Então, eu acho que, assim, se a gente pensar em cartilha, eu falei, tudo bem, totalista casamento, isso é ótimo, né? Se vale em termos de se estabelecer, aí quem optou pelo casamento, que saiba viver casados, né? Perfeito. Agora, nós temos que fortalecer essa mãe solo, né? Que essa coisa da mãe solteira, a gente nem usa mais essa nomenclatura, né? A gente fala mais a mãe solo, porque nós temos essa mãe que está ali muitas vezes, mesmo assim, a gente pensar, isso independe da classe. Eu vejo a briga, por exemplo, de questão de pais, né? Por causa de pensão, que às vezes nem a pensão esse pai, embora a gente saiba que tem prisão, tudo para quem não dá pensão, mas às vezes essa mãe acaba arcando com essa responsabilidade, por quê? Para poupar essa criança de não colocar esse pai na cadeia, né? Porque não paga. Então, ela acaba não denunciando, ela acaba renegociando essa pensão. E aí ela vai para o mercado de trabalho, ela precisa dessa ajuda, e aí essa questão mesmo, para ela tem que manter a casa, ela tem que manter os filhos, ela tem que trabalhar. Então, essa questão da sobrecarga da mulher é muito grande ainda, né? Porque é isso que eu falei lá no início, a guarda, muitas das vezes, em grande porcentagem, acaba ficando com a mãe. E ela não tem, muitas vezes, uma rede de apoio com quem contar. Às vezes ela vai e precisa levar a criança, como aconteceu aquele episódio lá no Recife, né? Ela precisa levar a criança para o trabalho, porque não tem com quem deixar a criança, né? E aí, essa relação da funcionalidade desta mulher e as funções da paternidade, que também devem ser trabalhadas. Porque esse pai tem uma função e, muitas vezes, ele acaba se omitindo disso, e uma sobrecarga muito grande para a mulher.
Eu quero repercutir com vocês, Denise, essa pergunta que o Frank fez a respeito da cartilha. A cartilha é o governo quer negar a diversidade que existe no país. Que consequências tem isso quando um governo só se preocupa com um segmento da população brasileira?
Eu acho que talvez, né, esteja partindo da ideia de que a diversidade ela é ruim, né? E a diversidade bem trabalhada é algo que amplia repertório para a população, é algo que traz força para a população, é algo que cria cidadãos mais preparados para o mundo. Então, se a gente olhar para isso, né, olhar para a diversidade não como algo ruim ou desigual, né, mas como diferença, e o diferente amplia chances para as pessoas, né? Então, acho que é uma coisa importante, concordo com a Kizia, né? Ok, não tem problema fazer a cartilha, desde que, né, não se feche nos olhos para os novos arranjos, né? E esses novos arranjos...
A educação está dando uma nova resposta a essa realidade de uma nova configuração familiar. Isso facilita que a criança e o adolescente façam escolhas diferentes, sexuais diferentes, do que faziam, digamos, há duas ou uma década atrás. Como a família tem encarado, a família tradicional tem encarado, esse novo olhar dos adolescentes a respeito das suas escolhas pessoais?
Com muito medo, Joel. É assustador para a família, porque a gente tem visto, eu tenho recebido alguns casos de mães muito apavoradas, porque as filhas vêm questionando, será que eu sou bissexual? Será que eu sou... Então, porque também a gente precisa não entrar num outro extremo, né? Eu acho que o fato da gente aceitar que existe toda uma identidade de gênero, né, diferenciada, e que há essa aceitação, as mães, as famílias, no modo geral, ficam muito ameaçadas, se sentem ameaçadas quando essa liberdade é trabalhada, e porque também eu acho que os próprios educadores, eles não estão preparados para trabalhar com esse papel novo, com esses diferentes gêneros. Então, tudo isso acaba gerando muita insegurança e muito conflito dentro da própria família. Quer seja essa família monoparental, quer seja ela diferentes configurações. Por quê? Porque esses pais, eles não passaram por isso. Então, eles também não sabem como lidar. As escolas também têm uma pressão muito grande da família, né? Então, você pega a escola particular, que ela depende da família, que está ali como sendo seu cliente. Então, qual é o pedido dessa família? Como é que ela responde às expectativas dessa família? Então, nós estamos vivendo um momento, sim, de muitas mudanças, e como a Denise falou, tudo que é mudança é ameaçador, é o novo, é o desconhecido. Então, esses pais e esses professores vieram de uma geração em que eles não aprenderam a lidar com isso. Então, tudo isso tem que passar também, primeiro, por este adulto que tem que fazer dentro dele um processo de reconhecimento e de aprendizagem para poder trabalhar com essa liberdade, porque ele não é livre ainda para trabalhar com isso. Porque ele tem
muita dificuldade. Interessante que você falou, Késia. Ô, Denise, eu quero repercutir com você. Os educadores não estão conscientes dessa nova realidade, não estão capacitados para lidar com esse novo adolescente na era digital?
Eu acho que estão tentando, não é? Então. Mas é como a Késia falou muito bem. Eu atendo muitos jovens aqui no consultório, né? E eu digo para eles, olha... Vocês precisam também serem muito generosos com seus pais, né? Porque vocês carregam o novo. Vocês, quando vocês saem de casa, vocês têm espaços de reflexão com os amigos, de troca, e que os pais de vocês não têm. Então, quando vocês trouxerem o novo para dentro de casa, né, vamos trazer com carinho, com generosidade, né, para também dar tempo para os pais de vocês, né, que são os educadores dentro dessa família, também conseguirem trilhar essa nova jornada, né? Porque é uma jornada, como falou muito bem a Késia, é difícil, né? São pessoas que não tiveram tempo para essa novidade, para esse novo.
Não vivenciaram isso, né, Denise?
Não vivenciaram, claro.
É muito justiço para eles, e vem de fora para dentro, né? Porque não tem essa vivência, né?
Vamos falar na perspectiva dos jovens, Denise e Késia. Olha, o jovem vê o seguinte: eu não tenho compreensão em casa pela escolha sexual que eu fiz. O professor não me compreende. Ou seja, o jovem de hoje é um eterno solitário.
Ele vai procurar apoio entre seus pares, né? Que a gente tem visto. Né?
Isso é só apoio de outros jovens, mas como ele não encontra eco nem na família, nem na escola, nem no educador, ele só encontra com seus pares. E por isso que se
mas
forma
isso,
um trigo.
Mas isso não é uma questão. Mas isso não é uma questão já meio geracional de várias gerações. Se a gente for voltar para a nossa, sei lá uns 40 anos atrás, não era muito diferente também, não. Você tinha os conflitos familiares, né? Na época, sei lá, no caso específico, para aquela época, de 40 anos atrás, eram muito mais os conflitos políticos, digamos, pela situação que o país vivia na época de ditadura, e os jovens não encontravam apoio também nem na família e nem na escola também, né? Acho que, de uma certa forma, essas duas instituições, tanto família como escola, elas continuam atrasadas com relação às inovações das novas gerações, né? É um problema que se repete, ou não? Ou se agravou agora?
O Fran colocou um aspecto interessante que eu vou repercutir com vocês duas, as nossas duas convidadas, a Denise Figueiredo, que é doutora em psicologia clínica, especialista em terapia de casal, e a Késia Bombonato, que também é terapeuta familiar e psicopedagoga e conselheira da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Hoje nós temos uma ferramenta nova na era digital, que é a internet. Então, todos os problemas dos jovens são colocados ali. Ou seja, antigamente, há 30, 40 anos, como o Flan colocou, a coisa ficava no âmbito familiar. Isso, o ambiente da sociedade era conservador. Hoje, a internet explicita tudo, né? Nós temos essa ferramenta também, que o jovem discute seus problemas lá. Os problemas da sociedade são falados diariamente a respeito disso, né? O conservadorismo, a incompreensão de pais, da escola, dos professores, enfim.
E aí a gente corre o risco, né? Onde que eles estão indo buscar essa orientação? Porque a internet é um mundo aberto e tem de tudo na internet, também tem isso, né? Então, os pais não estão preparados para poder dar essa orientação e eu acho que mais ainda, para poder aceitar. Porque existe, quando a gente trabalha com famílias que têm alguma questão da sexualidade com os filhos, é um sofrimento muito grande. Porque eles são, eu sou aberto, mas desde que não seja com meu filho, né? Então, eu acho que essa questão passa pela falta de aceitabilidade ainda das famílias e por não conhecer mesmo, porque, como você falou, hoje a internet está aí, é verdade, mas o que é que se vê na internet também? Nem tudo que está na internet é confiável. Então, entre os pares que eu estava falando, eles têm a questão da aceitabilidade e não da orientação, porque estão todos ali ainda em formação, no processo de formação. Então, aí você vai vendo professores mais jovens, e eu acho que conseguem ter esse amparo, conseguem um acolhimento, conseguem conversar sobre isso, mas nós temos muitos professores ainda, como o Franklin falou, de uma época que ele enfrentou ditadura, né, na época da sua juventude, né? E não essas questões, onde aquilo ele foi. Então, tudo que era limite, hoje também para muitos, tem uma dimensão de repressão, e não o limite também, às vezes, de orientação, de respeito, porque limite também é bom, porque quando eu tenho o meu limite, eu respeito o outro que é diferente, e eu não vou tentar impor ao outro aquilo que eu sou ou que eu deixo de ser. Então, limite não é só o aspecto da repressão, mas, assim, é o aspecto do acolhimento, e este acolhimento é muito importante, que deve ser feito, tanto na escola quanto na família.
Denise, eu quero te ouvir, mas antes eu quero que vocês ouçam, e vocês e os ouvintes, os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com a Júlia Pereira. Bom dia, Júlia. Olá, Júlia.
Bom dia, Joel. Tudo bem? Bom dia a todos.
Tudo bem. Quais são as informações que você tem para hoje no nosso programa?
Bom, primeiro eu quero destacar uma reportagem que a gente publicou no nosso site na última semana sobre a falta de representatividade de pessoas trans e como essa falta de representatividade gera violência aqui no Brasil. Lembrando que o Brasil é o país que mais mata travestis e pessoas trans no mundo, por isso a expectativa de vida dessas pessoas é apenas de 35 anos. O segundo destaque vai para o número de casos de feminicídios que está aumentando agora durante a quarentena. Nesse momento de isolamento social, foram 189 vítimas no país, 5 a mais em comparação com o mesmo período de 2019. Nos comentários dessa matéria, nas nossas redes sociais, os seguidores lembraram que medidas de proteção menos burocráticas e a impunidade a esses tipos de crime pode ser algum dos problemas dessa alta, além, claro, do isolamento em si. E, por fim, o registro de armas no Brasil está aumentando. No primeiro semestre desse ano, foi registrado um crescimento de 205%, o que significa autorização de mais de 73 mil novas armas no país. Os casos de homicídio também estão crescendo nesse período, com alta de 7% nos 5 primeiros meses do ano.
Que é um absurdo. Mais informações?
Eu quero deixar uma questão agora para as nossas convidadas, para aproveitar o tema do programa sobre família e representatividade também. Algumas semanas, o Tami Miranda, ator transexual, foi contratado para fazer uma publicidade da Natura para o Dia dos Pais. E muitas pessoas responderam com comentários transfóbicos, dizendo que ele não poderia ser considerado pai por ser transexual. Então, eu queria perguntar qual que é o papel da maternidade, da paternidade nesses casos, se as pessoas que fazem esses comentários só consideram a biologia, alguma coisa desse tipo, com esse preconceito, e acabam esquecendo dos valores da família, do amor, que é maior do que essas questões biológicas. E também que os nossos ouvintes acompanharem as outras notícias, também nas nossas redes sociais, no facebook.com/observatório3setor e no Instagram também, observatório3setor.
Muito bem, está aí as informações da Júlia Pereira, que volta na próxima semana. Obrigado, Júlia. Que pergunta interessante a Júlia deixou para as nossas duas convidadas. O que, que vocês acham? Nós somos um país violento, cresceu a venda de armas, e preconceituoso. Os travestis e os trans vivem no máximo até 35 anos. Mas essa pergunta da Tami, eu quero começar com você, Denise.
Eu acho que é interessantíssimo o que a Júlia trouxe, porque ela trouxe mesmo como o nosso país ele vive das polaridades. Né? Uma campanha de uma marca renomada trazendo essa abertura para o novo, para o diferente, enfim, e que traz toda essa polêmica, e, ao mesmo tempo, num país ainda com tanta dificuldade para encarar a diversidade como possibilidade, como oportunidade, como algo que possa ter um valor positivo na formação das pessoas. Né? Então, eu acho que ela trouxe aí, nessas duas questões, aí, o quanto nosso país ainda é um país polarizado. Né?
Com força... E preconceituoso, né?
Preconceituoso, sim. É... O diferente, é isso que a gente está falando aqui o tempo todo, né? A Késia está trazendo muito bem na fala dela e vocês também. O diferente é ameaçador. O diferente desestabiliza. O diferente coloca em xeque até os valores aprendidos anteriormente. O diferente coloca em xeque as possibilidades de afeto. Então, é muito difícil mesmo, né? O diferente traz esse desconforto. Acho que a gente precisa treinar as pessoas para essa escuta mais acolhedora, como trouxe a Késia, né? Escutas acolhedoras, eu sempre falo, escutem seus filhos, escutem seus pais, né? Não tenham medo de fazer perguntas, a gente tem que partir daquilo que a gente conhece, então para conhecer, você precisa perguntar, né? Você precisa querer saber. Não adianta você querer mostrar o teu mundo para o outro. Você precisa conhecer o mundo do outro, né? Para depois, então, isso virar empatia, virar acolhimento, virar outras coisas. Né?
E a forma como isso é feito, né, Denise? Porque muito, a questão da assertividade é importante. Onde eu não vou pesar minha mão, quando eu não vou também fazer nem de um lado e nem de outro, uma coisa muito... explicitada que choca muito o outro. Então, para eu poder introduzir uma mudança, eu tenho que ter a delicadeza até, né, no colocar as coisas, porque muitas vezes eu querendo mostrar, eu mostro de uma forma tão agressiva que rejeita mais ainda. Né? Então, se a gente pensar na questão da Tami Miranda, né? Talvez a Natura pudesse ter feito de uma forma, pegar algum casal que tem criança de homossexuais, de pais, né, que estão ali, porque a grande questão não é a questão da Tami ser homem ou mulher, que também foi questionado, mas porque também não é pai. Né? Então, eu acho que essa questão tem que ser colocada de uma forma mais delicada e não que seja tão abrupta para gerar mais ainda a polarização. Então, a polarização que a Denise tem trazido é muito importante a gente olhar isso, porque não é nem aqui e nem lá. A gente tem que chegar numa sabedoria, numa assertividade, que essa diversidade possa ser incorporada e possa ir mostrando a necessidade de se mudar, mas não eu me colocando assim, imprimindo de uma forma que provoque ainda mais rejeição, né?
O caso da Tami também revelou algo desta família moderna que aceitou as transformações, mas, por exemplo, não discute sexualidade, não fala de sexo com seus filhos. Ainda, eu me lembro um pouco da música do Belchior, ainda faz como seus pais, né? Eles vivem ainda como seus pais, né? Ou seja, traz alguns tabus das gerações anteriores. Como mudar isso, gente? Como mudar essa visão? E claro, se apropriar desse futuro, né, desse momento que nós estamos vivendo, de grandes transformações no mundo.
Eu acho que criar espaços de conversa com esses filhos e que esses pais também se coloquem muito nesse lugar de perguntadores e não de trazer já coisa pronta. Ó, é esse modelo aqui, você tem que se encaixar aqui. Isso não vai conseguir. Não consegue mais, né? Ninguém se encaixa no modelo pronto. Os modelos estão sendo redesenhados e cada família vai ter o seu modelo. Então, pais, não se sintam ameaçados. Sentem, conversem, estabeleçam um tempo durante, né, essa família para fazer perguntas para os seus filhos, né? Porque eu acho que a partir da pergunta eu me aproximo do outro. Como é que é? E o que você tem falado com seus amigos? E como é que é na casa do fulano e do ciclano? É? Sem medo da resposta. Muitas vezes a gente fica com medo do que o outro vai responder. Né? E aí a gente...
É verdade. A Denise está falando uma coisa interessante que eu queria repercutir com você. Esse medo do que os pais têm atualmente é o medo da... A gente te guarda um pouco daquela questão da autoridade. Eu sou pai, né? Quando o pai hoje precisa de uma nova mentalidade, ele tem que ser um facilitador na vida da criança e do adolescente. Como ultrapassar esse desafio? Já que eu venho com aquela formação de antigo, que eu sou autoridade, eu tenho que dizer isso, eu tenho que dizer sim, não, enquanto o lado facilitador vai se perdendo com o tempo.
Como mediador, né? Ele tem que estar aí no lugar desse educador, e muito interessante que a Denise colocou a questão da conversação, e isto a escola perdeu muito nesse período de afastamento, porque essas conversações... Muitas escolas estavam se propondo a ver e poder levar em aulas de orientação, de poder conversar um pouco, e nesse online isso se perdeu. Nessa escola que se veio para trazer o conteúdo, né, através das aulas online, se perdeu uma outra proposta da escola, um outro objetivo da escola, que é justamente isso, Joel, que você está falando. Porque esta conversa, este papel do pai ou dos pais, né, vamos falar de modo geral, de não, eu sou o pai e você me obedece, mas a criança também não está mais aceitando isso. Ela quer argumentar, ela quer se colocar. Então, isso a própria, principalmente o adolescente, né, ele já não aceita, é assim porque eu quero que seja assim. Ele vai e ele discute. E esse isolamento que nós tivemos, isso foi agravado. Por quê? Ele perdeu um grande apoio que ele tem, muitas vezes, isso na escola, onde isso é conversado, reposicionado, e ele ficou dentro de casa, muitas vezes, com esses pais que às vezes assumem esse papel autoritário e que ele não tinha muito como fazer trocas. Então, o afastamento não presencial dessa escola, nós perdemos muito com isso também, né?
Muito bem. Rapidamente, antes, eu tenho que ouvir a Denise, depois eu quero passar para o Frank, que tem informações importantes. O que você acha dessa proposta da escola sem partido?
Olha, eu ia antes até de falar sobre isso, acho que eu vou deixar isso para a Kézia responder, que ela está mais ligada nas escolas.
Isso, mas, Kézia, vamos lá. Vamos lá, rapidamente. Escola
ela vai falar, ela quer falar alguma coisa, Denise.
Ah, pois não, Denise. Coisa,
rapidamente, né, que eu acho que é importante. A gente olha muito para os filhos desobedientes como coisa ruim. E não é ruim, né? Um filho que é desobediente do seu pai, ele também está treinando a sua capacidade de ir contra uma ideia. E, para isso, também ele precisa se estabelecer como um bom argumentador, como alguém que vai batalhar pelas coisas que acredita. E isso é importantíssimo na criação de jovens, na educação de cidadãos.
É? Muito bem, você está colocando um outro aspecto na nossa discussão. Como tratar, lidar com o filho transgressor, né? Que questiona tudo. Mas antes eu quero ouvir o Frank, ele tem informações importantes.
Joel, eu queria falar um pouquinho sobre a nossa campanha, né? Nós, do Observatório Terceiro Setor, nós iniciamos a campanha do Observatório na quarentena. E, durante esse período, nós publicamos enquetes nas redes sociais para saber como os nossos leitores e as nossas leitoras estavam se sentindo durante esse período de isolamento. Também nós postamos vídeos de especialistas nas várias áreas do conhecimento para ajudar esses nossos seguidores e seguidoras. Nesse momento, nós passamos a dar dicas de cultura, informações, como cuidar da saúde mental. Todos esses conteúdos, você ouvinte, você navegador, navegadora, você encontra nas nossas redes sociais. facebook.com/observatório3setor, no Instagram, @observatório3setor, e também no YouTube, youtube.com/observatório3setor. E falando em enquetes, nós temos uma enquete importante que tem a ver diretamente com o tema do nosso programa de hoje. Nós fizemos a seguinte enquete. Você teve um pai presente? Tá? E as pessoas responderam da seguinte forma. 28% dos entrevistados disseram que não. Tá? Ou seja, pouco menos de um terço não tiveram os pais presentes. Uma das nossas que nos acompanha, a Aureliana Rocha, comentou que ela sim teve um pai presente, mas que infelizmente o filho dela não. O pai não quis conviver com o filho e se mudou para outro estado quando a criança tinha apenas 9 meses e nunca ligou nem enviou mensagem para ele. E eu queria colocar dentro dessa questão que a Aureliana acabou passando nessa nossa enquete do Observatório Terceiro Setor, a seguinte questão para a Denise e para a Késia. Qual a melhor forma de administrar essas questões? Porque, tudo bem, o fato está dado. Né? Agora, como é que a gente pode orientar essas pessoas que estão vivendo essa situação para administrar essa situação? Né? Porque aí é que está o problema. Né? Como é que eu faço para, pelo menos, minimizar a situação para essa criança e mesmo para a própria pessoa, né, para a própria mãe que está nessa situação, vivendo essa situação de um pai ausente, que é o mais comum acontecer. A mãe é mais difícil de estar, não que não exista, mas a mãe é muito mais difícil de estar ausente do que os pais. Né? Kézia.
Então, o que a gente observa? Realmente, isto é mais frequente do que a gente gostaria que fosse, né? O pai vai constituir uma nova família ou muda e não assume em todos os sentidos, às vezes não dá um telefonema, não está junto, não acompanha a educação e realmente ele é uma pessoa ausente. Essa criança, ela vai, de fato, ter que elaborar essa ausência, ela acaba transferindo esse papel, às vezes, para a mãe, que faz papel de mãe e pai, né? Muitas vezes, esta mulher busca na família nuclear dela alguém que possa estar, o avô, preenchendo esse papel dessa figura, né, do pai, né? E, muitas vezes, a escola, ela vai preenchendo isto, assim, como que ela vai lidar com esse... Com esses pais que hoje, infelizmente, é muito mais frequente do que a gente pensa, e que esta mãe está, que já tinha falado, ela fica sobrecarregada no papel de pai e mãe, de orientar em todos os sentidos, de manter. E a escola, ela é uma instituição muito importante nesse suporte, de como orientar, de como trazer, de como estar fazendo com que essa mãe não se sinta culpada, porque muitas vezes essa mãe se sente culpada de não dar este pai ou essa figura de pai para essa criança, e ela acaba também entrando para ela num problema mais sério, porque a culpa não vai ajudar. E ela, ou ela entra no papel, às vezes, muito mais permissiva, ou às vezes ela com medo dela perder o controle, ela é extremamente repressora. Então, esta mãe, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser orientada de como ela vai lidar com essa sobrecarga de funções na relação dela com esse filho.
Ô, Denise, eu quero te ouvir sobre a ausência paterna, mas também que você responda o que, que é família nuclear, que a Késia falou agora.
Que a Késia trouxe também, né? Que nós, né, que somos terapeutas de casal e família, a gente, quando estuda família, a gente tem essas denominações. É. Então, a família, por exemplo, família de origem é a família que você veio, seu pai, a sua mãe, depois você foi lá e casou, escolheu um parceiro, uma parceira afetiva sexual, né? É a sua família nuclear, que você foi lá, escolheu e teve seus filhos. A família estendida são os tios, os avós, as famílias mais distantes. Então, a gente tem essas nomenclaturas, né? Família de origem, família nuclear, família estendida. Você ficou claro, Joel?
Mas ficou. Agora eu quero saber, e a ausência paterna? É que é a pergunta então, original do Franklin.
Super importante o Franklin trazendo isso. A gente tem falado muito, agora, ainda mais agora em termos de pandemia, né, que isso ficou mais fortalecida, a ideia de carga mental, que é um termo que está sendo muito utilizado em relação ao quanto as mulheres estão sobrecarregadas, né? Sendo mulheres em que têm que cuidar das suas casas, que têm parceiros ou não, enfim, tudo acaba ficando muito protagonizado aí, né, pelos cuidados da mulher. Então, a gente tem usado muito esse termo, como as mulheres estão sendo afetadas, né, por essa questão, carga mental, tudo voltado para ela, e é difícil mesmo. E aí eu sempre digo, peçam ajuda.
Ela exerce vários papéis, né? Ela é mãe, pai, porque ela é responsável pela família.
Não, e ela é aquela que vai cuidar da rotina, de tudo, né? Do almoço, da janta, do café da manhã, do pagamento de quem cuida, enfim, de tudo.
Muito bem. Então,
pedir ajuda.
Conclui, por favor, que eu só tenho mais 5 minutos, eu tenho umas duas ou três perguntas para vocês. A nossa conversa realmente foi... Passou o tempo rápido, a gente nem percebeu. Késia, eu quero rapidamente a opinião sua sobre escola sem partido. Rapidamente, me fala.
Então, escola sem partido, ela vem com uma deturpação de conceito, né? Eu acho que as escolas elas deveriam ser neutras em tudo, na religião, na política, mas trabalhar a conscientização, né? Então, eu acho que o aluno ele tem que estar consciente do papel dele, tanto na política quanto nos aspectos da religião, da família, e a família ela é parceira nesse processo. Então, eu não consigo separar o papel da escola e o papel da família se não houver uma parceria. Quanto mais a família estiver sendo parceira nesse processo, maior o lucro dessa criança.
Muito bem, para fechar o nosso programa, a pandemia, vocês temem que a pandemia vai trazer um retrocesso na educação? Esse contato das crianças online prejudica a formação delas? Como você vê isso para a gente, vocês duas veem essa situação nossa de isolamento social e em relação à educação e à participação das crianças no processo escolar? Começo com você, Denise.
Eu não vejo o retrocesso, mas eu vejo que traz diferenças. E traz diferenças que faz com que nós, educadores, tenhamos que nos mobilizar e entender como é que vai ser a próxima etapa dessa história. Como é que se reintegram essas crianças às escolas? Né? Como é que ficam as relações, esses espaços? Então, eu não vejo como retrocesso, mas eu vejo, sim, como diferente. E aí vai
É um momento diferente. É um momento diferente. Rapidamente, Késia, eu quero ouvir você a respeito da pandemia e educação.
Eu acho que nós tivemos o problema da pandemia, ela deu mesmo aqui, fez um hiato dentro da sequência que vinha. Os professores foram pegos de surpresa, eles não estavam preparados, porque foi assim, de uma semana para outra, eles tiveram que entrar com essas aulas online. Eu acho que a tecnologia veio para ajudar, vai ficar... Eu acho que houve uma mudança muito positiva nesse sentido, mas nós tivemos perdas, sim. Tanto é que hoje ainda eu soube, parece que em Londres, se houver um retrocesso de se fechar, a escola vai ser a última a ser fechada. Por quê? É muito importante esse contato da criança dentro da escola. Então, a criança se perdeu muito se isolando desse social, porque uma das funções da escola é promover a socialização. E isso ela perdeu muito. Então, não verdade. Só... Eu acho que conteúdo é o de menos que a gente está preocupado agora. Esse conteúdo você vai repondo ao longo da vida. Agora, toda essa questão da socialização, das relações que essa criança perdeu, foi um grande prejuízo, sim.
Muito bem, eu tenho mais 30 segundos para cada convidada. Começo com você, Denise. Um registro final seu desse assunto que é importante você deixar registrado, que nós não conversamos, que nós não perguntamos.
Eu acho que o mais importante... Primeiro, agradecer, né, esse espaço tão importante que vocês estão promovendo. E segundo, que as pessoas possam olhar para aquilo que elas têm e honrar aquilo que têm, né? Descobrir a beleza daquilo que tem, seja o formato que for.
Muito bem. Késia?
Então, eu acho que foi um tema assim, extremamente oportuno, principalmente nessa época. Parabéns a vocês. Obrigada por poder participar. Obrigada, Denise. Né? Eu acho que isso foi muito importante colocar. E a gente está muito atenta assim, a essas novas configurações e lidar mesmo com a questão da aceitação do diferente. Né? Eu acho que isso é muito importante.
Bom dia, Franklin. Até o próximo programa.
Até o próximo programa.
O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de Denise Figueiredo, doutora em psicologia clínica e especialista em terapia de casal e família pela PUC de São Paulo. Késia Bombonato, que é psicopedagoga e também terapeuta familiar e conselheira da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, você poderá acompanhar o nosso outro programa, Observatório na Brasil Atual. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Até a próxima. Até.
Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.